Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e nove, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Vamos às manchetes de hoje. Chelsea vence jogaço com destaque do trio João Pedro, Palmer e Roger. Palmeiras encaminha a venda de Alan ao City. Robinho Júnior liberado pelo Santos para viajar para a Itália. Cuiabá sofre transfer ban e presidente culpa calotes de Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro. Clube provoca Marinho que tomou camisa de Jean Lucas no Bavi. Cruzeiro e Atlético têm o maior aproveitamento pós-Copa. João Fonseca se recupera e está fora do US Open. Membros de torcidas organizadas se reúnem com elenco e diretoria no CT do São Paulo. Essas e outras notícias do esporte, mais as informações do Campeonato Brasileiro, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César e com Fred Menezes. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Mais uma segunda-feira aí, sem a presença de Zé, né? E lembrando aqui também, Tony, que o basquetebol brasileiro está se preparando aí para uma disputa aí das eliminatórias aí para a Copa do Mundo e pega a República Dominicana no dia 27/8. Logo a gente vai comentar sobre isso também. E o basquete vive um momento de vários eventos esportivos aí com a base. Né? Inclusive eu vou comentar mais na frente aí, no decorrer do programa, sobre a equipe de Brasília, Clubex, a equipe de Brasília de base sub-15, e vai disputar o brasileiro aí em Vitória do Espírito Santo. E aí aqui a gente vai dando, vai iniciando aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Ontem, a seleção de Léus foi até a cidade de Itajuí fazer o seu segundo jogo pelo Intermunicipal e veio de lá com um bom resultado. Não deixa de ser um bom resultado, até porque o mando de campo era da seleção de Itabuna, né? Então, Léus veio de lá com um empate na bagagem. Com esse resultado, o Ilhéus soma 2 pontos, porque a primeira partida em casa foi empate também, né? Mas o ponto positivo é que Ilhéus fez uma grande partida, mereceu a vitória. Eu não tive como assistir o jogo, mas muitas pessoas assistiram esse jogo pelo canal no YouTube, né? O jogo foi transmitido e as pessoas que assistiram a partida gostaram do que viram. A seleção de Léo se comportou bem dentro de campo, mereceu a vitória, mas infelizmente ela não veio. Mas veio o bom futebol apresentado e que deixou o torcedor ilhense esperançoso, com a autoestima lá em cima, de que a seleção possa, no próximo jogo dentro de casa, agora domingo, fazer um jogo bom e conquistar aí seus primeiros 3 pontos no Campeonato Intermunicipal 2026, Café.
Muito bem, Júlio César, 6:13, fica à vontade, meu irmão. 6:13, vamos começar falando sobre o Brasileirão, a rodada de número 24, jogos de sábado, né? A gente começa com o Fluminense, perdão, um jogo animado aí, o Fluminense superou por 2-1 de virada neste sábado aí, o Remo lá no Maracanã.
É, o Fluminense fez uma boa partida, apesar de ter tomado o primeiro gol e acabou sofrendo um pouco para poder empatar o jogo, né? E virar o jogo também no segundo tempo. O Fluminense vive um momento de vitórias, né? Depois de passar um momento difícil, voltou a pontuar bem, conseguiu aí um bom resultado contra o Remo. Precisava dessa vitória também, né? Porque para não deixar o terceiro colocado, que hoje é o Atlético Paranaense, fugir. Então o Fluminense hoje está com o mesmo número, a mesma pontuação, apesar de ter uma partida a mais, né? E fez um jogo praticamente que foi defesa contra ataque, lutou, brigou, ou perderam alguns gols, é natural, o Fluminense está tendo algumas dificuldades aí para finalizar, mas dominou a partida e acabou vencendo aí. Hulk fez um gol estranho, né? Uma cabeceada, que a bola bate na trave e depois bate no chão e dá um efeito invertido, em vez de sair a bola, o efeito fez a bola entrar, né? E Riquelme Felipe cruzou com apenas 19 segundos em campo, servindo o Serna para fazer o gol de cabeça que deu a vitória ao clube do Fluminense, que somou mais 3 pontos aí e continua na 4ª colocação do Brasileirão da Série A.
Muito bem, Fred Menezes, 6:15, hoje, só registrando aqui, o nosso queridíssimo José Maria não estava muito bem, então não veio pro programa, né? A gente sente a falta, a cadeirinha dele tá ali vazia, né? Com o microfone dele também, mas amanhã, se Deus quiser, ele estará aqui conosco.
Ele está sendo assistido, né,
Tony? Está, exatamente, então, graças a Deus. 6:15, Júlio César, vamos falar de Internacional e Atlético Mineiro. 6:15.
Gabriela Esportiva.
Ô, Júlio, o Internacional e o Atlético Mineiro empataram aí por 0-0 neste sábado também, em confronto disputado lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? O confronto foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda que os visitantes tenham aí uma partida a menos disputada no torneio, Júlio.
O Internacional é aquele time que a gente sempre vem falando dele aqui e falando de que é um time que oscila muito, não conseguiu manter uma regularidade no campeonato, não vem conseguindo, a verdade é essa, manter uma regularidade. Até ensaiou uma reação, mas essa reação, esse ensaio não foi muito adiante, não. E mais uma vez o time volta a ter um resultado não muito bom dentro de casa, né? Isso é ruim, porque quando o campeonato for se afunilando, esses pontos perdidos dentro de casa, eles vão fazer falta, né? Eles vão fazer falta. Então, o Internacional precisa, mais do que nunca, reagir para poder fugir do rebaixamento. Por mais que ele esteja fora da zona do rebaixamento, mas isso não quer dizer que ele está salvo ainda, né? Ele ainda não está garantido na próxima divisão, na primeira divisão do ano que vem. Então, ele precisa pontuar para poder se afastar mais da zona do rebaixamento. Então, esse resultado foi muito ruim para o time colorado.
Muito bem, Júlio. 6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17. O Flamengo perseguindo aí o Palmeiras, né, pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? E o Cruzeiro, após revés aí da Copa Libertadores, garantiu revanche contra o Flamengo neste sábado, Fred Menezes, com a vitória de virada por 2-1 lá no Mineirão, né? Pedro abriu o placar para o Flamengo no primeiro tempo, né? Enquanto aí Arroyo deixou tudo igual para o Raposa no segundo. Já o gol da vitória veio de Matheus Pereira no último minuto dos acréscimos da etapa final. Fred Menezes.
O Flamengo veio também de uma classificação em cima do Cruzeiro na última semana pela Libertadores, né? Muito importante também, jogando fora de casa. A gente esperava uma reação do Cruzeiro, mas o Flamengo começou melhor, Tony, empilhando chances aí no primeiro tempo e abrindo o placar com o Pedro, né? A equipe mineira voltou reagindo no segundo tempo, assumindo aí o controle do jogo e empatou com um golaço de Arroio. No último lance, Matheus Pereira recebeu livre em jogada aérea e virou para o Cruzeiro. 3 dias depois da eliminação para o próprio Flamengo, Cruzeiro faz um grande jogo, retoma a confiança para o restante da temporada. Cruzeiro faz grandes jogos, fazendo alguns grandes jogos aí no Campeonato Brasileirão da Série A, subiu muito de produção e hoje é uma das equipes aí que vai brigando aí para na quinta colocação, brigando para pegar aí a quarta e a terceira colocação. Tem tudo para que isso aconteça, porque melhorou muito o futebol apresentado. Claro que com essa a derrota na Libertadores, acaba a equipe focando mais também nesse campeonato que lhe resta, né? Então, possivelmente o Cruzeiro vai brigar aí pelas primeiras colocações do Brasileirão.
Vou dizer uma coisa, o Flamengo ele perdeu para ele mesmo, porque no primeiro tempo o Flamengo tinha condições de eliminar o jogo no primeiro tempo. O Flamengo perdeu muitos gols, o Flamengo é uma máquina de perder gols. Eu todo dia estou dizendo, se o Flamengo fizer 30, 40% dos gols, das chances que ele teve de transformar em gol, ele sai todo jogo com 3, 4 gols no placar, né? Aí, primeiro tempo terminou bem, vencendo. Segundo tempo, o Flamengo já não voltou tão bem. Já não voltou tão bem, o Cruzeiro voltou mais focado, né? O jogo já estava empate 1-1, só que o Cruzeiro voltou mais focado, voltou jogando melhor. O Flamengo substituiu ali algumas peças na tentativa de voltar pro jogo, né? Mas aí ficou aquele jogo, vai cá, aquele jogo amarrado, e no finalzinho o Cruzeiro, né, o Matheus Pereira teve a sorte do seu lado e achou aquele gol já no finalzinho.
Júlio, a gente tem visto aí, Vitone, também muita dificuldade, não é do Flamengo, é dos clubes brasileiros na finalização. É uma infinidade de gols perdidos e isso demonstra a qualidade técnica, a baixa qualidade técnica dos atacantes, né? Porque correm, se dedicam, brigam, mas na hora que chega na cara do gol, não sabe empurrar a bola para dentro.
Pois é, isso aí.
Muito bem, pessoal, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6:21, Júlio César, vamos aos jogos do domingo da rodada 24 do Brasileirão, né? Um clássico equilibrado no Barradão, lá em Salvador. O Bahia aproveitou melhor as chances que teve no segundo tempo e venceu Vitória por 2-0, né? Na tarde deste domingo, o Alejo Vélez, né? Aos 21 minutos e Jean Lucas aos 51. Marcaram os gols do clássico Bavia aí e deu até uma confusão no final. Acho que pegaram a camisa lá. Marinho tomou a camisa do jogador do Bahia.
É o seguinte, isso é normal do futebol. O jogador, por mais que ele saiba que ele vai tomar cartão, que eu acho isso um erro, porque o gol é o momento de jogador extravasar, jogar para fora a sua alegria, comemorar com a torcida. E geralmente o jogador tira a camisa. O Jean Lucas tirou a camisa e pegou o número às costas e mostrou para a arquibancada. Então, tipo assim, eu tô aqui, Jean Lucas, número 6. O jogador do Vitória veio, tomou a camisa na mão dele para tentar rasgar. Entendeu? E aí gerou uma confusão.
Tem nada a ver, né?
O jogador tomou até o cartão. Acho que não tem nada a ver. Ele foi. E o Jean Lucas depois ainda fez uma resenha. Ele não conseguiu rasgar porque a camisa é boa, é da Puma e tal, não sei o quê. E aí ficou essa resenha. Agora, voltando para dentro de campo, o resultado saiu barato pro Vitória. Saiu muito barato, porque o Bahia era para ter dado uma goleada sonora no Vitória dentro do Barradão. O Bahia perdeu muitos gols. Principalmente no primeiro tempo. Entendeu? Depois o próprio Caio Alexandre, nos vídeos que eles gravam depois do jogo, fazendo resenha, ele dizendo. Eles disseram que ia ser fácil. Foi fácil mesmo, hein? Tum-tum, 2-0, era para ter sido mais. E é verdade, então o Vitória não se encontrou ontem, o Jair Ventura não foi feliz nas suas substituições, principalmente quando ele tirou o atacante lá, inclusive a torcida pirou com o Jair Ventura quando ele tirou, esqueço o nome do atacante, ele é um gringo, entendeu? O time não conseguiu reagir.
René também não foi bem.
René não jogou bem, é um cara que sempre vem se destacando.
Mateuzinho
também
saiu da partida.
Deixou a desejar. Enfim, o Vitória não se encontrou, a torcida fez a sua parte.
O Arthur Cabral que ele tirou, não?
Não, não. Foi...
Não.
Teve
foi
outra... outro,
foi o que, pra entrar Kaiser, né?
Isso. Entendeu? Então, o Vitória não se ouve bem, não foi a tarde do Vitória. A torcida até tentou empurrar, fez a festa, fez barulho no Barradão. Mas o Bahia ontem parece que entrou em campo decidido de que tinha que virar a chave. Tinha que começar recomeçar no Campeonato
depois
Brasileiro.
Depois de cinco jogos, cinco empates.
Pois é, depois de cinco empates.
O Marinho entrou na vaga do Eric, não?
Não foi Marinho, não. Ele tirou um jogador aí que o torcedor, hoje pela manhã eu vendo alguns vídeos e o torcedor reclamando. Depois que ele tirou Tásia.
Tásia.
Ele tirou Tásia. Aí o time não foi para lugar nenhum, não se encontrou, as substituições não surtiram efeito. O Bahia foi melhor nos dois tempos em campo. Daí, como eu disse, 2-0 ficou barato
e
demais.
Quando fez o primeiro gol, logo depois do primeiro gol, ele logo teve uma nova chance. Bola na trave de Jean Lucas também. Foi o jogo.
O segundo gol do Bahia foi um gol trabalhado, um gol bonito, né? O primeiro méritos aí para o Pulga, né, que cruzou na área e o atacante lá, o espanhol, né?
É o que recém-contratado,
isso,
né?
Isso, fez o gol de cabeça.
O Félix, não, Félix, né?
Então, Félix. Essa vitória para o Bahia foi ótimo, porque o Bahia somou, tá ali na sexta colocação, logo atrás ali do quinto colocado e do pilotão da frente.
É o Cruzeiro, o quinto colocado é o Cruzeiro.
É o Cruzeiro. E pro Vitória era não foi a derrota não foi foi desastrosa, porque o Vitória, se ele vence, ele poderia subir uma ou duas casinhas ali. Ele
ia ficar muito folgado.
Ia ficar folgado, tranquilo, e iria dar uma moral ao time mais ainda.
Mais moral ainda, né?
O time vem de classificação na Copa do Brasil. Aí vem para um clássico. Né, contra o super poderoso Bahia. E ele vai e vence esse clássico, ele fica cheio de moral.
Inclusive é o clube do Campeonato Brasileiro que mais pontuou dentro de casa. Então é um sinal de que é muito forte lá no Barradão. Né? E foi quebrado isso. Inclusive não é a primeira partida. É a primeira partida que o Bahia vence no Campeonato Brasileiro dentro do Barradão. Mas o Bahia esse ano, se eu não me engano, fez 4 jogos com Vitória, venceu duas partidas e empatou duas, inclusive as duas partidas que venceu foi dentro do Barradão, uma no Campeonato Baiano e uma agora no Brasileirão.
Enquanto isso, o Bahia chega aos 37 pontos, está ali na sexta colocação, o Vitória segue na 12ª posição, com 29 pontos, aí um atrás do Botafogo, que fecha a zona de classificação aí para a fase de grupos da Sul-Americana.
O Vitória com esse jogo aí de 3 pontos dentro de casa, se o Vitória vence a partida, o Vitória ia ganhar muito fôlego, muita moral e ia se tranquilizar, finalmente se tranquilizar, porque nesses últimos 2 anos o Vitória brigou para não cair, né? E até a última partida, e esse ano era um ano para jogar mais tranquilo também aí, para poder inclusive buscar algumas classificações para participação de campeonatos também importantes para o ano que vem, né? Mas o Vitória, pelo visto, acontece muito, está acontecendo com várias equipes brasileiras, que quando precisa vencer para poder subir um degrau, acabam falhando e acabam se mantendo aí numa posição ainda difícil.
A questão do Flamengo. O Flamengo, toda vez que fica dependendo dele para poder passar o Palmeiras, ele acaba tropeçando, né? Então a mesma coisa do Vitória, e olha que esse ano está sendo diferente para o Vitória. Já conquistou um título de expressão, quer queira ou quer não, a Copa do Nordeste é um título de expressão, que é um título regional, né? É disputado aí por vários estados, né? Vem bem no campeonato, quer queira ou quer não, vem bem, 12º colocado, não está igual o ano passado, brigando lá embaixo toda hora pra...
Não,
entra e sai, entra e sai do rebaixamento.
Tá melhor que o Vasco.
Esse ano, e esse ano, até o momento, o Vitória tá vivo na Copa do Brasil, inclusive vai disputar com o Vasco.
Muito bem, senhores. Com um único gol aí aos 49 do segundo tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio aí por 1-0 neste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, lá no estádio Cícero de Souza Marques, tá? Gustavo Marques fez aí de cabeça para o Bragantino. O lance aconteceu em cobrança de escanteio e nos acréscimos, né? O time paulista soma 35 pontos na 7ª colocação. O tricolor gaúcho com 25 é o 15º aí abrindo a zona de rebaixamento, né? Está o Mirassol com 24. Vamos para frente aqui que tem mais. 6:28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:28, Fred Menezes, o Palmeiras goleou o Vasco por 4-1 na tarde deste domingo, né? Jogando aí no Nubank Park, o Clube Paulista melhorou aí na segunda etapa. O Vasco até deu uma esperança para os vascaínos na primeira etapa, depois de um bom início aí dos cariocas no primeiro tempo, e garantiu aí mais 3 pontos aí. Flaco Lopes duas vezes, Vitor Roque e Maurício marcaram os gols aí, né? Colídio descontou para o Vasco, que não adiantou nada. O Vasco está numa situação catastrófica, né? Eu posso dizer que o Vasco está numa situação catastrófica, que a situação é difícil. Os jogos que o Vasco tem que fazer não são jogos fáceis. Fred Menezes, a situação do meu Vasco da Gama.
Tony, o Vasco vive no Brasileirão uma dificuldade imensa, né? Não consegue pontuar para poder sair da zona de rebaixamento. E pega um momento difícil, porque próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Flamengo, que é um rival, um grande rival, né? Logo após também vai pegar o Fluminense também, que está mordido e vive hoje um momento melhor, apesar de ter falhado algumas vezes contra o próprio Vasco. O Palmeiras, inclusive Fabrício lá da Sutran, chegou para mim: pergunte a Júlio o que foi que houve com o Flamengo. Fabrício estava tentando mexer com os brios aí de Júlio aqui, o imperador do rádio.
Quem é, rapaz? Ô Fabrício, o que você quer,
mano? Uma coisa importante do Vasco foi essa nova contratação, um jogador que chega já marcando gols, o Colídio, né? Mas bastaram só 10 minutos para que o Palmeiras decidisse o jogo neste domingo, né? A volta do intervalo foi decisiva para os comandados de Abel Ferreira encaminhassem uma vitória, uma larga vitória aí no Nubank Park. 3 desses gols. Foram dentro deste período, né? E o Palmeiras acabou com essa vitória e a derrota do Flamengo, se mantendo aí pelo menos a 3 pontos, na verdade 6, mas como tem uma partida a mais, então tem aí uma folga aí de 3 pontos, que ainda é muito pouco, e o Palmeiras precisa manter muita regularidade e pontuar, porque o Flamengo vem colado, já colado, e outras equipes crescendo muito no campeonato, podendo aí chegar para brigar. Vai depender muito aí desse segundo turno do Brasileirão.
Muito bem, Fred Menezes. O próximo jogo do Palmeiras é com o Mirassol, né? Lá na casa do Mirassol. O próximo jogo do Flamengo é com o Botafogo. O Flamengo recebe o Botafogo no Maracanã.
Ah, então, mas o Vasco pega quem, Tony?
O Vasco da Gama pega mais uma pedrada. O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro lá em São Januário.
Ah, é o Cruzeiro, não é o Flamengo, é o Cruzeiro. Depois é o Fluminense.
Exatamente.
Então é isso mesmo.
Esse é o jogo. Vamos lá, 6:31. Vamos falar agora, né, de São Paulo. São Paulo não vive uma situação boa, hein, Júlio? 6:31.
Gabriela Esportiva.
Júlio César na Arena Condá, a Chapecoense fez a lição de casa, hein? Bateu São Paulo por 1-0, vencendo aí sua segunda partida no Campeonato Brasileiro, né? Bruno Pacheco marcou o gol da Chape. A situação lá no São Paulo não é boa, né? Hoje mesmo teve reunião com as torcidas organizadas, lideranças das torcidas organizadas e diretoria do São Paulo, Júlio César.
O São Paulo já vem numa crise já há algum tempo, né? Desde aquela época que contratou Daniel Alves, trouxe Daniel Alves para fazer aquele... vir para o São Paulo, trouxe aquele... o colombiano lá, que jogou na seleção, também não deu certo. E de lá para cá o São Paulo só vem se metendo em furada, só vem acumulando dívidas, nunca mais o São Paulo ganhou um título de expressão, a não ser o de 2023 da Copa do Brasil, né, que o Dorival Júnior até que foi o responsável pelo título, em cima do Flamengo. Mas, de lá para cá, o São Paulo só tem decepcionado o seu torcedor. E você perder para a Chape é a pior coisa que poderia existir.
No Campeonato Brasileiro,
né? No Campeonato atual. Brasileiro atual, você perder para a Chapecoense...
Perder 3 pontos, né?
É perder 3 pontos e desencadear
Uma crise grave.
Uma crise gravíssima, não é grave não, gravíssima. É o que está acontecendo no São Paulo. Porque, independente da fase do time em campo, mas se a gente olhar peça por peça, o São Paulo tem um time melhor do que o da Chape. Não tem comparação, né? A Chape já teve seus momentos de glória no futebol brasileiro, logo quando surgiu na Série A, ficou 6 anos consecutivos na Série A, no 7º que ela veio cair, né? Mas esse ano, fez até uma boa campanha ano passado na Série B, esse ano eu achava que a Chapecoense fosse voltar a ser aquela Chape que nós conhecemos, né, que chegou até em final de Sul-Americana e tal. Na verdade,
depois do acidente, aquele acidente aéreo, a Chape não...
Deu uma caída, né?
Então... E acontece também a dificuldade de você sair da Série B e partir para A, muda muito, os investimentos são diferentes, né? E o trabalho que é feito também, então qualquer clube desse sente muito. E o São Paulo, ele fez algumas contratações, eu acho que no estilo do Fluminense também, nesses últimos anos aí, trazendo Oscar
Lucas.
São jogadores que já tarimbados, né, de muito talento, inclusive, agora já vivendo um momento já de decadência, final de carreira, e isso tudo complica não só pelo pouco futebol que é apresentado, mas principalmente por contusões também, que não deixam o jogador... Tá ganhando ritmo de jogo.
E o pior de tudo, Fredão, esses jogadores estão ganhando salários altos
para
poder só viver no departamento médico.
Exatamente.
E não dar resultado aos times, entendeu? É isso que complica mais ainda. Por exemplo, você tem esse Memphis no Corinthians, com salário altíssimo, né? Mas não dá resultado. Aí você tem outro no Fluminense, salário altíssimo, não dá resultado. E por aí vai. Então, São Paulo, o Dorival, é uma pena o Dorival ter uma barca dessa, porque eu gosto do trabalho do Dorival, para mim é um excelente treinador.
Agora eu te pergunto, né?
Agora
tá
a diretoria,
faltando o que em São Paulo?
Está faltando qualidade, está faltando peças humanas para o Dorival trabalhar. O time do São Paulo é muito limitado. Só Caleri ali na frente, só Caleri e Luciano não vai dar jeito. Arthur... O São Paulo precisa de uma boa defesa, o São Paulo precisa de um meio de campo bom que não tem. Né? São Paulo hoje é um time carente em quase todas as posições.
6h35.
Gabriela Esportiva.
6h35, Fred Menezes. Na noite de ontem, diante de 14 mil torcedores, o Santos buscou empate aí com o Mirassol. Né? O Eduardo abriu o placar para o visitante ainda no primeiro tempo, né? Mas o Peixe reagiu aí na etapa final, Fredão, e deixou tudo igual, né? Após assistência aí de Neymar, né? O Neymar dando uma de garçom. O Santos também não tá bem no Campeonato Brasileiro, né? E esse empate com o Mirassol, eu não acredito que foi bom pro Santos.
O empate acabou estacionando tanto o Mirassol quanto o Santos, apesar do Santos estar jogando dentro de casa, né? O Santos sofreu o primeiro jogo, o jogo disputado na Vila Belmiro. O resultado manteve o Mirassol na primeira posição da zona de rebaixamento e impediu que o Santos se descolasse aí do Z4. Então, os visitantes abriram o placar na primeira etapa e, apesar de ter passado 25 minutos com um jogador a mais, a partir da expulsão de Wallison, não conseguiu a virada. O Santos empatou, perdeu um ponto aí, se manteve na posição aí, mas perdeu uma grande oportunidade dentro de casa. É um empate sofrível aí, que vai dificultar muito aí a ascensão do Santos, que provavelmente deve brigar até final do campeonato para não cair também. É uma equipe que a gente vem, apesar de ter bons nomes no seu elenco, mas também com muitas dificuldades aí. Parece que os bastidores complicados também, Neymar não se ajeita na equipe com os outros jogadores. Claro que quando ele joga, ele tem um percentual de pontuação maior do que quando ele não joga, mas o Santos não tem se apresentado bem e vem se mantendo aí numa posição muito difícil no campeonato.
Beleza, Fredão, 6h37.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h37, Júlio César. O Coritiba venceu o Corinthians por 2-1, Júlio. Né? Lá no Couto Pereira, em Curitiba, pela 24ª rodada do Brasileirão. Os gols do time paranaense foram marcados por Pedro Rocha e Paulo Roberto, enquanto Raniel descontou aí nos acréscimos para o Timão, Júlio.
É, o Curitiba foi o campeão da Série B do ano passado, tinha um grande time na Série B, manteve esse time, né? É, reforçou um pouco para a Série A. E para mim não é novidade dentro de casa o Curitiba vencer, porque dentro de casa o time é forte diante da sua torcida, jogando no seu estádio. É um time nojento a ser batido. Se você pegar aí os jogos do Curitiba no Brasileirão esse ano dentro de casa, poucos jogos ele perdeu, né? Ele perdeu poucos jogos. E o Corinthians é aquele time que faz uma partida boa, tá ruim, uma boa, tá ruim. O Fernando Diniz vem aí, coitado, tentando dar uma cara a esse Corinthians, que até hoje ele não conseguiu dar. Ele faz o Corinthians em alguns jogos atuar bem, mas já não consegue manter a regularidade, né? Atua bem um jogo, no outro já mais ou menos, no outro já é ruim, aí depois volta a atuar bem. Então, para mim não é novidade, o resultado foi bom pro Curitiba, já ruim pro Corinthians, porque o Corinthians também não é outro time que ainda não escapou, não tá,
também tá
salvo.
Brigando ali no meio da tabela.
Do rebaixamento. Tá brigando. No meio da tabela para baixo, todo mundo tá brigando.
É verdade.
Todo
é verdade,
mundo tá por brigando.
Aí. Né? Muito
vamos,
bem, Julião.
Vamos chegar na reta final aí com 3-4 times grandes do futebol brasileiro, internacional, Corinthians, Santos, brigando aí pra não cair.
Vasco. 6h39, pra fechar a rodada 24, daqui a pouquinho, logo mais às 20 horas, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense, tá bom? E a gente vai pro intervalo comercial.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, ideal.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, João Fonseca está fora do US Open. O tenista de 20 anos, número 26 do mundo, não se recuperou a tempo, né, do incômodo no abdômen e desistiu aí do último Grand Slam da temporada. Ele jogou aí semana passada pelo ATP 1000 de Cincinnati, vencendo o holandês aí Botique, né? Botique Van, na estreia. Um dia depois sentiu problemas no abdômen no treino na véspera do jogo contra o australiano Christopher O'Connell pela terceira rodada. O carioca então anunciou a desistência de Cincinnati e voltou para tratamento no Brasil. A saída do US Open marca a quebra aí de uma sequência de 7 Grand Slam, né, ano passado e nesta temporada, desde que João se profissionalizou, Fredão.
Tony, tem alguns brasileiros que aí estão disputando ainda o US Open, né? Tem isso, claro, na fase eliminatória. Tem o Seibot, que venceu a partida para o italiano Brancaccio, de 6-2 para 6-1. O Meligeni também, Alves, acabou perdendo para o Sérgio Cicina, por 6-3, 6-4. Normal que o Gustavo Haid também perdeu uma partida para Schwerler. E João Fonseca vem com a dificuldade física, Tony, e nesse torneio que antecedeu aí a US Open, tendo algumas dificuldades por conta disso. E aí, meu irmão, é melhor você dar um passo atrás e resolver acalmar aí o organismo para voltar sempre na sua melhor forma física.
100%.
Para não piorar e acabar lastrando uma contusão que ele vai trazer muita dificuldade até de resolver a situação para o futuro próximo aí também, né? Mas é uma pena, porque o US Open é um piso que é rápido, né? E não só isso, grana, né? Muita grana que está em jogo. Ele é um profissional e isso tudo, além de você ganhar volume de jogo, né, experiência nos torneios aí mais importantes, né? Um Grand Slam de grande relevância para o tênis profissional.
Muito bem, 6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Júlio César. O Palmeiras entrou em um acordo com o Manchester City para negociar Alan, né? ou Alan, né? O clube inglês aceitou pagar 40 milhões de euros pedidos pelo time brasileiro, que são 240 milhões da cotação atual, em uma composição aí de 37,5 milhões fixos, né? 225 milhões de reais, mais 2 milhões e meio de bônus. O contrato do atacante será de 5 anos. Está armado aí, hein, Julião?
Eu acho que o Palmeiras acertou em fazer a negociação, porque não dá para você prever o futuro do jogador, né? O futuro de qualquer pessoa não dá para você prever. Então, e jogador, às vezes, quando você faz a aventura de segurar ele, vou segurar mais um ano, ele acaba machucando, passa um bocado de tempo fora, quando volta já não é mais o mesmo. Aconteceu assim com Ganso, né? Quem lembra de Ganso quando surgiu ao lado de Neymar, né? Todo mundo falava que era o novo camisa 10 do Santos e da seleção.
Sim.
Depois que Ganso teve a primeira contusão no joelho, ficou um tempão fora, aí voltou, teve a segunda, aí quando voltou já foi, né? Então eu acho que foi assertiva aí a negociação do Palmeiras, até porque você achar um valor desse de 40 milhões de euros em um jogador, né, que faz o papel de lateral, joga ali pela ponta aberta, né, não é toda hora que se acha uma proposta dessa. Geralmente uma proposta de 40 milhões de euros ou é por um camisa 10 ou por um camisa 9 fazedor de gols que nem o Pedro. Então o Palmeiras acertou. É um dinheiro que dá para você repor com qualidade. É só o staff do Palmeiras agora procurar um jogador à altura, né, do Alan para poder substituí-lo, porque o Palmeiras vai estar perdendo uma grande peça para a sequência aí do campeonato. A não ser que o City deixe ele até o final do ano, mas eu acredito que não, porque a temporada lá vai começar agora, né? Então eu acredito que ele deve viajar. Se ele viajar de imediato, o Palmeiras está perdendo aí uma grande peça, um grande reforço pro restante da temporada.
6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Fred Menezes do Santos liberou Robinho Júnior nesta segunda-feira para viajar à Itália e cuidar de questões burocráticas de passaporte europeu e mais, domicílio no país, né? O jogador tem sondagem de clubes, né, do continente europeu e pode ser negociado na atual janela de transferência. Em viagem para a Europa, está combinado aí. Essa viagem já está combinada havia algumas semanas, né, com a diretoria santista, né? E aos 18 anos, Robinho ficou fora da partida do domingo contra o Mirassol por questões técnicas, né? E aí o menino já está querendo pisar. Aí queimar o chão, sair fora do Santos.
Inclusive, nos últimos jogos do Santos, ele nem sentou no banco, né? E o interesse atual, né, da família, né? O objetivo mesmo é regularizar a emissão do seu passaporte italiano e ajustar aí os trâmites da dupla cidadania, que será obtida por conta de sua mãe, Vivian, né? Então, que já tem, inclusive, a nacionalidade. A movimentação visa facilitar uma eventual transferência aí para o futebol europeu. Tem três clubes aí, um italiano, o Gênova, da Itália, né? E o Sevilha e o Rayo Vallecano, ambos da Espanha, demonstraram interesse na contratação do atacante por empréstimo, né? Além do mercado, o documento abre portas para uma futura convocação para a seleção italiana. Então, isso a gente já viu acontecer com os filhos de Mazinho, jogador que foi campeão em 94, jogador inclusive passou pelo seu Vasco, né? Um volante que atuava também na lateral direita, e isso aconteceu com dois jogadores, eles jogando, os filhos dele parece que jogaram, fizeram a base no Barcelona, né? Um deles inclusive jogou na seleção da Espanha, e o mais novo, que acabou não indo muito longe, mas ainda tentou jogar, se eu não me engano, pela seleção brasileira. Em alguns momentos ele até atuou na seleção de base brasileira, mas não sei se chegou aí para algum jogo olímpico, uma situação dessa aí, não lembro bem. Mas um meia, filho de Mazinho, também um grande jogador, foi aproveitado inclusive naquela fase de transição daqueles grandes jogadores do Barcelona, que deram a primeira Copa do Mundo aí para a Espanha, né? Com Xavi, com Iniesta. Então, a equipe espetacular, ele atuava junto aí e fez grandes partidas pelos Barcelona, depois se transferindo, se eu não me engano, para a Alemanha, não me lembro bem, né? Mas o Robinho já mostrou que tem talento, o Robinho Júnior. Tem alguns problemas
foram,
aí.
Foram dois filhos dele, né? Foram dois. Meio campista.
Mazinho foi.
Foi o Thiago Alcântara,
Thiago Alcântara
e o Rafinha Alcântara.
É, se eu não me engano, eu não sei se é o Rafinha que jogou na seleção da Espanha. Um deles.
Na base do time Barcelona. Foram para a base do time Barcelona.
E depois jogou na seleção da Espanha vários jogos. Não sei se Copa do Mundo, mas chegou a ser convocado várias vezes.
Seria com o Bayern de Munique depois, né? Encerrou a carreira no Liverpool.
Então é isso aí mesmo.
O Thiago Alcântara. Já o Rafinha Alcântara.
O irmão mais novo.
O irmão mais novo, né? Também foi levado aí pelo Barcelona e passou por clubes como Celta e Vigo, né? Internacional e Paris Saint-Germain. Jogou na seleção também. Jogou nas categorias de base da seleção.
Na seleção brasileira.
Mas optou por defender a seleção brasileira.
Exatamente.
Em nível profissional, né? Já o outro naturalizou-se aí, o mais velho. O Thiago Alcântara defendeu a seleção principal da Espanha em grandes torneios aí, como a Copa do Mundo, inclusive.
A gente dá a ver com o Robinho Júnior. A gente viu acontecer aqui no Brasil alguns momentos aí com alguns atletas, Tony, que poderiam, que começam a, vão muito novos para a Europa, começam a aparecer lá e recebem um convite. E se não há o convite da seleção brasileira para a base, ele acaba ficando por lá. Esse atleta acaba ficando por lá.
Dinheiro,
né?
Ele não precisa, né? Então vai lá para ver o que pode acontecer.
E todo jogador profissional, ele quer participar de uma Copa do Mundo ou mais, né?
Sim.
E fazer história também. Então, exatamente. Ele aproveita a primeira oportunidade e monta.
Currículo ele tem, né? Herança do pai, né? Vamos lá. 7 horas.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Para fechar o programa de hoje, Júlio César, o elenco e a diretoria de futebol do São Paulo se reuniu nesta segunda-feira, né, com membros da torcida organizada do clube aí no CT da Barra Funda. O presidente Harry Messes, né, não estava no encontro. Os torcedores ficaram pouco mais de uma hora, Júlio, no centro de treinamento depois do encontro, né? O Baby, o líder de uma das torcidas organizadas de São Paulo, disse que dirigentes serão cobrados no Morumbi e que jogadores estão aí com salários atrasados no São Paulo. A coisa é feia.
É, muito feia. E a torcida está certa em cobrar, né, os dirigentes do São Paulo para que eles possam arcar com suas responsabilidades. Agora, por outro lado também, eu acho que o jogador também não pode estar fazendo corpo mole porque o salário está atrasado. Tudo bem que o trabalhador, ele trabalha para receber, né? Mas você prejudicar a instituição que você trabalha, a instituição que paga o seu salário, que bota a comida na sua casa, por conta de um mês ou dois salários atrasados.
E os caras não ganham o salário mínimo.
E os caras,
né,
não ganham.
É um trabalhador que ganha para comer.
Mínimo, aí é outra coisa. Mas os caras que ganham milhões, porra, eu acho que dá para segurar. Mas é a lei do mundo trabalhista, é essa. Então cabe. Não,
todo trabalhador trabalha porque precisa. Eu estou falando o seguinte: já que os caras estão engajados ali, até por questões para sair ali, já que ele não ganha um pouco, ele ganha.
É isso que eu tô falando.
Qual é o menor salário da Folha de São Paulo hoje?
Não sei, pode ter alguém da base lá ganhando 20 mil, 15 mil, 30 mil, entendeu? Agora os grandões ganham mais de 1 milhão, né? 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, 1 em 300. Quer dizer, esses caras não passam dificuldade. Pode atrasar um ano de salário, esses caras com a vida que tem hoje, Oscar com a vida que tem hoje, que chegou a ser o jogador mais bem pago do futebol chinês. Esse cara vai passar dificuldade?
Não, você não precisa nem jogar futebol.
Lucas vai passar dificuldade, Caleri vai. Não vai.
O menor salário entre os principais jogadores do elenco profissional de São Paulo fica na faixa de 60 mil e 100 mil mensais, né? O valor pago para atletas jovens aí que compõem a base.
Da base,
né? Alternativo, aí, né? O time principal aí já ganha a partir de 100 mil reais cada um.
Pois é, agora. Torcedor tem que cobrar, agora cobrar também dos jogadores, não é só da diretoria. Eu acho que a diretoria está errada.
Mas você me falou que o time de São Paulo está limitado, está numa questão assim quase igual à questão do Vasco da Gama. Você não tem nomes, não tem grandes jogadores no São Paulo, né? São Paulo precisa fazer uma.
Você tem grandes jogadores de nome, como Lucas e Oscar, mas dentro de campo não estão fazendo jus à fama, ao nome que tem, ao salário que ganha.
Muito bem, vamos fechar o programa de hoje, amanhã a gente volta, 7:03.
102,9, Gabriela Esportiva.
7:03, Fred Menezes, boa noite.
Tony, eu queria hoje mandar um grande abraço aí para Rafael Silveira. Para Rafael Silveira, um menino aqui que fez educação física aqui na UESC e jogou basquete com a gente aqui em Ilhéus. Retornou para sua terra natal. O pai era militar, né? E foi morar, voltou para Brasília e faz um trabalho espetacular lá em Brasília, no Clubex, né? A ACB de basquete. E hoje é um diretor esportivo lá, que trabalha com a base do basquete de Brasília, essa mesma base que deu a um grande jogador brasileiro, o Oscar Schmidt, né? Um trabalho que enaltece aí, sempre vai enaltecer, né, esse grande esporte brasileiro. Hilton é um parente meu e que tem um filho que ele, morando também em Brasília, começou a fazer basquete lá, o Tomás Rolo, Krushevski Duarte, e hoje faz parte da seleção sub-15 de Brasília, vai disputar um torneio participando de um evento pela equipe de Brasília, um torneio na cidade de Guarapari, né, no período de 23/8 a 1/9. A gente lembra que esse momento é um momento que o basquete brasileiro começa a aparecer também. Dia 27 do 8 tem um jogo contra a República Dominicana, um jogo difícil, né? Inclusive vai ter uma homenagem grande aí a Oscar, camisa vem com a fotografia, seleção brasileira vai jogar com a fotografia de Oscar na camisa. Esse momento que o esporte de basquete vive, não só com o feminino, mas também com a base, com vários torneios no país, né? Eu felicito aí esse Rafael Silveira, junto aí com os técnicos aí, Marcos de Albuquerque e Matias Viegas, e Ives Alex de Souza Moreira, pessoas do esporte de Brasília, vem fazendo um trabalho também espetacular. E mandar um abraço para meu primo Tito, Hilton Krushevski Duarte Filho, que é o pai de Tomás, que é com grande alegria que eu recebi uma foto ontem nas redes sociais, e ele mandou para mim uma foto, porque a gente fica muito contente quando tem alguém da família que segue o esporte que a gente tanto vibra, né? Que nós somos apaixonados. Então, foi com grande alegria aí que eu estou mandando um abraço para essa turma toda. E a coincidência de no início, antes até da formatura, Rafael Silveira estudou na UESC aqui, mas acabou formando lá na UNB, né, finalizando o curso lá, e participou aqui de treinamento, jogou com a gente na seleção de Léus, né, com o técnico Jordino. Então, mandar um abraço para essa turma toda de Brasília. E aqui, fechar o programa de hoje aqui, dizendo que torcendo aí, orando que Zé Maria retorne amanhã, né, a nossa bancada, e assim a gente dá uma boa noite a todos, Tony, para você, para Júlio, para Zé Maria, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva, boa noite, Zé Maria, deve estar ouvindo a gente. Saúde para vocês, é que você possa recuperar e amanhã possa estar aqui junto conosco da bancada. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Carlinhos Baleiro, ali na porta do colégio Heitor Dias. Carlinhos Baleiro está feliz porque o Bahia venceu o Vitória, né? E ele todos os dias está ligadinho conosco aqui no Gabriela Esportiva. Mandar também um abraço para meu amigo Rodrigo. Meu amigo Rodrigo, morador ali da Avenida Belmonte, torcedor do Vitória, me encontrou no Filezão domingo, falou: Júlio César, já preparou o couro, que o bicho vai pegar no Barradão? Eu falei: rapaz, eu tô até sem confiança no Bahia hoje. Eu tô achando que o Vitória vai ganhar. Ele: pois é. Aí ficou tirando sarro com minha cara. Eu falei: eu quero ver você segunda-feira. E se o Bahia ganhar, você vai ficar famoso, porque no Gabriel Esportivo eu vou dizer. Então, meu amigo Rodrigão, que mora ali, se eu não me engano, Fred, você conhece o Zezito Rico? que é taxista, sim, ali na praça JJ Seabra. Se eu não tiver enganado, o Rodrigo é filho dele. É um magrelão, grandão, sim, altão.
Eu sei quem é, conheço demais.
Que tem uma esposa chamada Jamile, que é enfermeira. Pois é, já tô dando tudo que é pro povo na rua ouvir aí. E amanhã tira onda com a cara dele. Eu falei, você vai ficar famoso através do Gabriela Esportiva. O Bahia deu 2 e poderia ter dado mais.
Agora, se ele disser, você não vai acreditar. Uma pessoa, eu tava na mesa no sábado com 2 amigos, Moisés, que é Bahia, e José Guilherme Biquinho, que também é torcedor doente do Bahia. E um amigo nosso passou e disse assim, ó, o jogo amanhã, apesar do Bahia viver num momento difícil, mas o Bahia é do contra. E vai dar 2-0 no Vitória. E foi o que aconteceu.
Ainda bem que o catedrático não estava aqui, viu, para assistir esse jogo.
7:08, a gente volta amanhã no oferecimento do InfoLaser. É mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.